Ligado na informação.
Estamos com 8 horas e 11 minutos, a temperatura atingindo a marca de 8 graus e meio, apesar do solzinho aí fora, a temperatura ainda não chegou a se elevar, né? Tá? É, realmente exigindo que hoje se agasalhe bem aí para não ter nenhum tipo de problema, principalmente neste período do ano aí, nessa situação que se vive com o receio do coronavírus. Mas nós estamos em contato com a secretária de Educação do município de Lagoa Vermelha, a secretária Aline Teles Fazoli, porque temos assuntos bem importantes para tratar com os nossos ouvintes. Secretária Aline, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria muito grande estar aqui falando um pouquinho hoje com vocês referente a essa nossa ação dos kits de alimentação que serão entregues nas nossas escolas da rede municipal.
Pois é, para que a população possa entender bem, como é que está funcionando essa ação, secretária?
Então, Paulo, essa já era uma solicitação do nosso prefeito, inclusive do legislativo do nosso município. Havia bastante questionamento com relação à entrega desses alimentos que é referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dia 7 de abril, o FNDE lançou a lei que nos autoriza em caráter excepcional a distribuição de alimentos aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados nas escolas de educação básica. E aí, nós, em cima desta lei, nós questionamos a parte jurídica, a DPM, o nosso próprio jurídico do município, e a orientação que nos foi dada é que recomendava-se que nós entregássemos esses kits de alimentação nesse momento para os alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, Paulo, nós pensamos, juntamente com o Conselho de Alimentação Escolar, com a equipe técnica do setor de alimentação, e entregar para os alunos que são beneficiários do Bolsa Família. Nós temos, na nossa rede municipal, em média, de 600 crianças e jovens que são beneficiários e frequentam a rede municipal. Então, Paulo, nesse momento, agora, nós vamos estar entregando para esses alunos beneficiários do Bolsa Família, porque nós não teríamos, com esse dinheiro que vem do repasse do FNDE, nós não teríamos como fazer um kit que entrasse toda a questão nutricional que o aluno precisa, né? Nós não estaríamos entregando um kit realmente de sustância para os nossos alunos, então nós optamos em entregar para aqueles que realmente precisam, que são os beneficiários do Bolsa Família. De que forma que nós vamos fazer, Paulo? Nós vamos estar entrando em contato através dos diretores das suas escolas, entrando em contato com os alunos que consta na lista do Bolsa Família, agendando um horário para que não haja aglomeração nas escolas e será distribuído diretamente na escola que o seu filho frequenta. Importante dizer, Paulo, que não será entregue para crianças e nem para adolescentes, é somente para o responsável ou para os pais dessas crianças. Então, nesse momento, nós optamos em beneficiar, em média, 600 crianças que frequentam a rede municipal, não somente aqui da sede, mas também alunos do interior, com esse kit que ele foi pensado com os alimentos que são bem aceitos pelos nossos alunos e, principalmente, tendo em vista o valor nutricional dos gêneros que vão compor esse kit de alimentação. E pensando também que eles podem desenvolver, fazer atividades, refeições completas para os seus filhos, com valor calórico e nutrientes essenciais para o desenvolvimento e crescimento dos seus filhos.
Que ótimo. Pelo cronograma, secretária, a partir de quando começa a entrega?
Então, Paulo, segunda-feira, os diretores vão estar entrando em contato com os seus alunos. Já foi passada a lista dos alunos que serão beneficiados. Acredito eu que no dia 22 de abril, na quarta-feira, porque no dia 21 é feriado, então no dia 22 já vai estar sendo entregue de uma forma bastante criteriosa, com bastante cuidado e atenção para que a gente não coloque em risco nem as famílias que vão lá retirar os kits e nem a nossa equipe diretiva que vai estar fazendo essa entrega. Segunda-feira, os gestores vão estar entrando em contato para já marcar e agendar os horários para que na quarta-feira essas famílias possam retirar os alimentos.
Como é importante num momento como esse, a doação de cada um, né, a contribuição, as direções de escolas vão estar envolvidas nesse processo para que possa funcionar e ter o bom resultado, secretária.
Com certeza, Paulo, eu costumo dizer que o nosso trabalho realmente é em equipe. Quem nos forneceu as listas dos beneficiários foi a Ação Social. Quem sinalizou quais são os alimentos que seriam importantes nesse momento foi a equipe técnica, nutricionista aqui da educação. E agora, nesse momento, nós vamos precisar dos nossos diretores para que façam essas entregas, porque eles conhecem a realidade dos seus alunos. Nós tínhamos pensado num primeiro momento toda a entrega via Ação Social, mas eles não conhecem a realidade dos nossos alunos, eles não têm essa proximidade, talvez não consiga contato, mas o diretor sabe chamar através de um vizinho, de algum conhecido que possa avisar, olha, tu tem que ir lá retirar o teu kit. Então, desta forma, a gente achou que iria funcionar melhor com os diretores, cada um nas suas escolas, com os seus alunos que recebem o Bolsa.
Secretária Aline, é possível já ter uma previsão de por quanto tempo será feita essa entrega de alimentos e em que espaço de tempo, secretária?
Paulo, a minha meta é que nós vamos iniciar quarta-feira a entrega desses alimentos com horários agendados para que não haja aglomeração, que até sexta-feira é a meta que esteja 100% já desses kits entregues para as famílias.
E a ideia é fazer a cada mês, qual é o espaço de tempo que cada família vai receber nova remessa?
Esse kit que está indo é para 30 dias, tá? Então, se em 30 dias nós tivermos que entregar novamente em virtude das aulas não terem retornado, nós o faremos, Paulo. Mas sempre com muita cautela, com muito cuidado, porque nós estamos falando de uma verba federal que vem para os nossos, de um programa, né, que vem para que esses nossos alunos tenham uma alimentação saudável. Mas volto a dizer que nós estamos priorizando agora, nesse momento, aqueles que realmente precisam, né? E que, por isso, eu também peço que as famílias estejam conosco nessa ação, porque a gente vê uma mobilização muito grande das pessoas entregando alimentos, da Ação Social, fazendo entrega de cestas básicas. Então, assim, nesse momento, nós vamos entregar para quem realmente precisa, de acordo com as listas que nos são passadas da Assistência Social. Então, para que a gente também tenha coerência e que a gente tenha o bom senso. Poxa, mas o meu vizinho recebeu e eu não. Mas, de repente, é porque agora, nesse momento, quem realmente precisa é esta família, né? Então, a gente tem, eu costumo dizer que a gente vive um dia de cada vez. Nesse momento, nós vamos agir desta forma. Nada impede de, nos próximos 30 dias, nós termos ações diferentes.
Seguramente. Secretária Aline, não sei se é possível citar pelo menos alguns dos ingredientes que vão nesse kit?
Com certeza, Paulo, posso citar todos eles. Então, esse kit ele foi pensado com a nossa nutricionista e com o Conselho Alimentar, e ele vai compor os seguintes alimentos. Uma unidade de óleo de soja, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 pacote de bolacha, 1 pacote de massa, 1 quilo de farinha de milho, 1 pacote de quirera, 1 litro de leite, frutas e legumes da agricultura familiar. Esses são os alimentos que vão compor este kit.
A gente entende que, às vezes, tem algumas famílias que são maiores, mas várias ações na sociedade estão sendo feitas. Nossa sociedade aqui é muito solidária, né, secretária?
Com certeza, e é importante frisar que se a família tem 3 beneficiários do Bolsa Família, eles vão receber 3 kits de alimentação, porque este kit é para o aluno, tá? Então, não é um kit por família beneficiária, é um kit por aluno. Então, eu acredito que sim, que com esses alimentos a família vai poder garantir uma alimentação saudável, de qualidade, com todos os nutrientes que os nossos alunos precisam. E mais, nós vamos estar encaminhando junto com esses kits todas as orientações de como manipular os alimentos, de como fazer a higiene dos pacotes que vão estar usar nesse kit. Enfim, a gente teve todo o cuidado, Paulo, para que não ficasse nenhum ponto sem nós tentarmos orientar, sem nós darmos todo o suporte para essas famílias. E da mesma forma, Paulo, nós também nos colocamos à disposição enquanto Secretaria da Educação para qualquer questionamento, para qualquer dúvida, né? Mas com esses alimentos pode ser feito várias refeições.
Certo. Bom, me parece só importante frisar mais uma vez, até para que não haja um mau entendimento na informação, não adianta corre-corre nesse momento. Aguardem, porque as direções de escolas vão estar mantendo contato com as famílias. Essa é a principal orientação nesse momento, secretária.
Com certeza. Eu acho que isso é fundamental que tu falaste, Paulo. As direções vão estar entrando em contato e peço o apoio de todas as famílias da rede municipal para que entendam que nesse momento é somente os alunos beneficiários do Bolsa Família. E nós vamos, sim, estar entrando em contato. Caso a gente não consiga o contato de alguma família e que seja beneficiário, que tenha toda a cautela para ir até a escola fazer a retirada desses alimentos. Nós, enquanto escolas, nós estamos com essa preocupação. Então, todos os EPIs, todas as orientações da Secretaria da Saúde, nós vamos estar seguindo. Da mesma forma, a gente pede também que as famílias tenham esse cuidado e esta cautela, que quando a escola entrar em contato, que eles respeitem os horários, todas aquelas orientações que os nossos diretores vão estar passando.
Bom, estamos recebendo várias manifestações aqui pelo WhatsApp, pessoal cumprimentando pela iniciativa, fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas já foram respondidas, outras vamos aproveitar a oportunidade da secretária fazer essas perguntas, mas uma delas que chega aqui, até mesmo para o pessoal do interior, a entrega vai acontecer também na escola? A secretária, uma das perguntas?
Sim. Sim, nas escolas, nas comunidades. Então, a gente pensou que ficaria da melhor forma para que os pais ou responsáveis conseguissem fazer a retirada desse kit. Então, o ponto de referência será, sim, a escola.
Bom, aí tem dezenas de perguntas aqui sobre a perspectiva de volta às aulas. A realidade é essa, a questão de um dia cada vez e etapas, né? Até agora, o que se tem de evidente é que até o final deste mês as aulas não serão retomadas, né?
Exato, nós estamos seguindo o decreto do Estado, né, Paulo? Então, até o dia 30, está suspensa todas as atividades nas escolas. Mas é importante frisar que os nossos professores estão mobilizados juntamente com as equipes diretivas e estão encaminhando atividades para os nossos alunos, o qual, inclusive, nos deixa muito feliz de ver nas redes sociais as fotos das famílias interagindo com os filhos. Desde o berçário até o nono ano, as atividades estão sendo encaminhadas para as famílias, para que a gente não deixe de desenvolver o pedagógico dos nossos alunos. Então, a princípio, até o dia 30, a gente segue com as aulas suspensas. Depois, nós temos que aguardar as orientações do decreto municipal e decreto estadual.
Então, a avaliação até aqui desse sistema que teve que ser adotado, que meio que de imediato, ele é positivo e já 100% dos alunos estão sendo beneficiados com esse ensino, secretária?
Paulo, é importante nós frisarmos que nem todos os alunos nós conseguimos ter o contato, né? Nós estamos falando, quando a gente fala em todos, eu não posso afirmar que 100% dos nossos alunos estão recebendo as atividades, em virtude de que alguns moram bem no interior, que aí não pega o celular. Enfim, nós temos várias situações que talvez o aluno não tenha acesso a essas atividades, mas eu posso te garantir, Paulo, que em média de 90% dos nossos alunos da rede municipal estão sim com atividades e realizando com maestria essas atividades juntamente com as suas famílias, o que nos deixa muito contente, e o retorno que a gente tem das nossas escolas, dos nossos professores, é muito positivo. É uma experiência nova para todos nós, mas uma experiência também que está nos ensinando muito, porque a gente está vendo uma interação muito grande das famílias nestas atividades e da preocupação para com os seus filhos.
É claro que nada substitui o presencial, aquela presença da professora ali orientando, mas para esse mesmo momento de urgência, me parece bem importante essa alternativa que se buscou. E até pela sua experiência, secretária, já há algum tempo à frente da secretaria, é possível que seja prorrogado, seja mais para frente o retorno das atividades nas escolas, secretária?
Paulo, na verdade, tudo está muito... Cada dia é um novo dia, uma nova situação e são novas orientações. Eu acredito que nós vamos ter que ter muita cautela e bom senso. Eu acredito que essas palavras são chave quando nós falamos no retorno das nossas aulas. Se nós tivermos orientação para retornar, nós vamos retornar de uma forma segura e com todas as orientações que virão da Secretaria da Saúde, do nosso governo, enfim. Eu acredito que nós não vamos colocar ninguém em risco. Então, quando nós retornarmos, nós vamos retornar com toda a segurança para com os nossos alunos e com as nossas equipes que estão nas escolas.
Até pela preocupação que os pais têm nesse momento, é a questão do nosso clima, que a partir de agora o frio aumenta, né, secretária?
Exato. E assim, Paulo, tem toda essa questão que agora nós iniciamos com o inverno, nosso inverno é muito rigoroso, mas nesta preocupação que nós temos com os nossos alunos, Paulo, eu gostaria também de destacar que essas atividades que estão indo é pensando de forma primordial nos nossos alunos. Nós não estamos nem pensando nas aulas que a gente vai ter que cumprir de acordo com o nosso calendário, porque os dias sim foram flexibilizados, porém as horas não. Mas o nosso principal preocupação, nós enquanto professores, enquanto escola, é o nosso aluno, é o desenvolvimento dele. Então, nós estamos encaminhando essas atividades para que eles possam se desenvolver. E mais à frente, com certeza, nós vamos estar pensando estratégias para que não haja grandes prejuízos pedagógicos desses nossos alunos. Então, sim, nós já estamos com estratégias, nós já estamos com alguns esboços de calendário para que a gente possa cumprir aí essas 800 horas e que os nossos alunos não tenham perda no aprendizado e na parte cognitiva de cada aluno.
Secretária Aline Teles Fazoli, continuam chegando alguns questionamentos e um deles diz o seguinte: família que os pais estão sem renda, mas não estão no Bolsa, tem a possibilidade de assistir essas famílias ou nesse momento não, secretária?
Paulo, o que eu oriento essas famílias nesse momento, que eles nos ajudem e que, assim, eles procurem a ação social. A ação social está tá muito mobilizada com relação a essas situações, né? Destas famílias que não são beneficiárias do Bolsa, mas que também precisam nesse momento. Só entre, acredito, ontem ou hoje, eles vão estar recebendo aí 58 sacolas básicas, que também foi encaminhada através da Unicred, que é um parceiro nosso, que o ano passado fez algumas atividades nas nossas escolas. Esse ano estão encaminhando para ação social essas cestas básicas. Então, assim, ali eles têm uma equipe técnica que tem todo esse know-how que nós, enquanto professores e Secretaria da Educação, a gente não tem para fazer uma avaliação social de cada família. O que eu posso te dizer é que nós, nesse momento, será entregue somente para os beneficiários. Mas aí nós temos ação social muito atuante que pode vir a suprir a necessidade dessas famílias através de uma cesta básica.
Ótimo. Olha, secretária, obrigado pela participação aqui. Estamos com espaço à disposição para qualquer novidade e até para orientar essa população que deverá ser beneficiada com essa questão dos alimentos. Obrigado, secretária.
Eu que agradeço, Paulo, e a secretaria está à disposição de qualquer dúvida e para as famílias, e desejo aí que todos possam nos ajudar com o desenvolvimento dos seus filhos, dos seus adolescentes que tem em casa, para que a gente possa fazer um trabalho em equipe junto com as famílias. Meu muito obrigado, Paulo, e volto a dizer, estamos à disposição de toda a comunidade de Lagoa Vermelha.
Ótimo, muito obrigado a participação aqui no nosso Conectado da Secretaria de Educação, Aline Teles Fazoli, falando sobre essa ação, né, que está sendo feita para o repasse aí, principalmente do alimento, né? A merenda é uma das principais refeições do dia de muitas crianças e agora está tendo essa possibilidade do repasse de alimentos para essas crianças que fazem parte desse grupo de famílias carentes que precisam ter esse respaldo. 8h31, 8 horas e 31 minutos, a temperatura está em... chegou a 9 agora, 9 graus de temperatura. Nota de falecimento é com grande pesar que a funerária São Paulo, juntamente com os pais José Pinto Barreto em memória e Luísa Hoffmann Barreto em memória, esposa Alzira Terezinha Abraão Barreto em memória, filhos Otto Júnior e Fernando, noras Patrícia e Elisandra, netos Luísa, Laura e João, irmãos Adão Getúlio em memória, Maria Terezinha, José Otávio, Iria, Jacira e Jaime em memória, e Maria Salete, cunhados, sobrinhos, demais familiares, comunicam o falecimento de Otto Barreto da Silva, aos 87 anos de idade, ocorrido em Vacaria. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Capela da Funerária São Paulo, onde haverá despedida hoje, às 10h30, seguindo após o sepultamento no cemitério de Barretos. E informou a Funerária São Paulo o falecimento de Otto Barreto da Silva, aos 87 anos. Seguindo as orientações das autoridades de saúde sobre a prevenção do Covid-19, a cerimônia será restrita aos familiares. Será permitido somente 10 pessoas na capela. Sejam solidários, evite aglomerações. 8h33. Voltamos já com o Conectar.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você.
O supermercado Fosser, integrado na campanha de combate ao coronavírus, pede aos seus clientes que não saiam de casa. As compras podem ser feitas pelo telefone 3358-8025 ou pelo WhatsApp 99611-1234. Nós montamos suas compras e entregamos na sua casa. Supermercado Fosser, na Presidente Vargas, compras por telefone e teleentrega 3358-8025 ou pelo WhatsApp 99611-1234.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Dr. Tiago Nicolodi, angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
A Fisioclean informa que a partir de segunda-feira, 13 de abril, voltará a atender, mantendo os cuidados de higiene necessários para esse momento. Pedimos a sua colaboração. Chegue apenas no horário marcado, não traga acompanhantes, somente se for necessário. Se tiver com sintomas de gripe ou mal-estar, desmarque sua sessão. Traga sua máscara para a sua e nossa proteção. Marque sua hora pelo fone 3358-5205. Afonso Pena. Fisioclean. Beleza e saúde a seu dispor.
Dr. Tiago Nicolodi. Atendimento nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta pelo fone 3358-1094. Em Passo Fundo, atendimentos junto à Clínica Vascular Center. Na Rua Teixeira Soares, 885, sala 1003, edifício das Clínicas.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Bom dia, Rio Grande do Sul. O governo prorrogou o decreto até o dia 30 de abril. Governador Eduardo Leite, muito bom dia.
Muito bom dia, Nara. Bom dia a todos os ouvintes.
O que embasou essa decisão que foi tomada, governador, pelo governo?
Nosso compromisso maior, Nara, é com a proteção à vida e à saúde dos gaúchos. Mas sempre observando também os efeitos que essa decisão tem sobre a vida das pessoas no que diz respeito ao seu emprego, à sua renda, à sua qualidade de vida, porque os efeitos colaterais dessas restrições também são pesados. É por isso que nós prorrogamos o decreto, mas estabelecemos a possibilidade de, em municípios que não integrem a região metropolitana de Porto Alegre ou a região metropolitana da Serra Gaúcha, de poderem estabelecer a abertura do comércio neste período. Nós embasamos essa decisão com a participação de cientistas, epidemiologistas, infectologistas e também economistas, por conta de todo o efeito que tem na economia, sempre pensando em como reduzirmos a disseminação do coronavírus, mas também como é que a gente pode reduzir esse efeito colateral. Por isso que, além de anunciarmos que estamos prorrogando, nós incrementamos esse decreto, dando a possibilidade de municípios fora da região metropolitana da Serra Gaúcha e da região metropolitana de Porto Alegre de estabelecerem a abertura do comércio, desde que de forma justificada. E também anunciamos que passamos a trabalhar para mudar a metodologia, o modelo, para o distanciamento controlado.
Essa questão do modelo de distanciamento controlado, o que ela quer dizer exatamente?
Que nós queremos partir para, com o dedo no pulso, tenho dito, né? Uhum. Controlando os dados de internações em leitos hospitalares, nós criamos um sistema, os hospitais começaram a alimentar esse sistema que vai nos dar em tempo real quantos pacientes estão internados, quantos são confirmados por Covid, pelo coronavírus, em que regiões, em que hospitais que eles estão. Além disso, a pesquisa que a Universidade Federal apresentou os resultados, e esses resultados vão ser a cada 15 dias, quinzenalmente, apresentados em novas rodadas, são uma série de dados aí que vão nos ajudar a entender qual é a posição do Rio Grande do Sul no mapa nacional e mundial, qual é a evolução, a tendência desta curva da disseminação do vírus, para que nós possamos definir que tipos de atividades deverão ser restritas, em que grau, estabelecer uma matriz de atividades em níveis de distanciamento que deverão ser obedecidos. E para isso vamos chamar a própria sociedade, a partir dos representantes, das entidades, que representam diversos segmentos econômicos, para construírem junto conosco esta nova política de distanciamento social para os próximos períodos.
Em relação à região metropolitana, né, de Porto Alegre e à região da Serra, os dados foram colhidos a partir desses estudos, né?
Sim.
Quais as principais características?
Especialmente considerando, Nara, que nós temos 70% dos casos confirmados nestas regiões, que não tem 70% da população, mas que tem 70% dos casos, e que também são de grande concentração e de relação de interdependência entre os municípios. Muitos desses municípios, mesmo que os prefeitos estabelecessem a sua política de distanciamento social, seria insuficiente a sua política sozinha se os outros municípios não estabelecessem. Por isso, mantivemos para eles as regras mais rigorosas até o final do mês de abril, ou podendo ser antecipada essa redução dessas restrições, se tivermos sucesso em estabelecer esse novo modelo de distanciamento antes do fim do mês. Uhum. E ressaltando,